está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, dia 5 de março de 2020. Dia Nacional da Música Clássica. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Cinco jogos dão prosseguimento na Copa Alvorada de Futsal nesta quinta-feira.
IBGE abre concurso que vai contratar servidores temporários para o Censo 2020.
Audiência pública sobre emancipação de Vila Amazônia mobiliza sentados e líderes comunitários.
Fumaceiros dos ônibus do transporte escolar poluem meio ambiente e faz agravar a saúde dos parintinenses.
Liceu de Artes abre espaço aos sábados para atividades lúdicas e cineclube.
Hospital Padre Colombo vai promover nova ação social em saúde no bairro Pascoal Alágio.
Trilha Fanuel movimenta final de semana.
Antaque abre processo para investigar naufrágio do barco Ana Caroline 3.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, continua com a visitação pública aos sábados no período de 14h30 às 18h, promovendo atividades lúdicas, teatro e cineclube, como explica a turismóloga Suzane Bucão, subcoordenadora da instituição.
Todos os sábados nós realizamos aqui no Liceu, além dos nossos espaços que estão disponíveis para visitação a partir das 14 horas, nós criamos uma área recreativa aqui no hall do Liceu. E nessa área a gente apresenta a Hora do Conto com os colaboradores da Biblioteca Fred Góes, que eles apresentam teatro de fantoche, peça teatral e brincadeiras lúdicas e recreativas, né, que relembram um pouco da nossa infância, do público que hoje está adulto, né, das brincadeiras infantis e brincadeiras de rua, como pula corda, amarelinha, bambolê, até futebol de mesa, né, que nós temos aqui. Então, tudo isso disponível para a população, né? Para as crianças, para os adolescentes. Além disso, a gente oferece também as sessões de cinema. Às 14 horas, para o público infantil, até 11 anos de idade. Às 16 horas, para um público mais adolescente, de 12 a 14 anos. E às 18 horas, para o público adulto, a partir de 16 anos. Então, na última sessão é que a gente pede documento, né? Que comprove a idade, devido à própria classificação dos filmes, né? Mas, assim, é aberto ao público, aberto à comunidade, quem quiser nos visitar, ver nossos memoriais, as galerias de arte, né? A gente oferece tudo isso ao público gratuitamente.
Suzane informou que o Liceu firmou parceria com as escolas públicas da cidade para que os alunos possam visitar e conhecer os espaços de teatro, biblioteca e cinema como forma de interação, lazer e entretenimento.
Nós estamos fazendo divulgação nas escolas através de flyers, né? De bilhetes que é entregue para as crianças para estarem aqui nos visitando, participando das nossas atividades. Esse público infantil e adolescente, a gente prefere principalmente atingir esse público justamente por conta da oportunidade, né? Que o governo dá para essas pessoas, visto que muita gente não tem acesso à sétima arte, né? O cinema. E até mesmo porque nós não temos um cinema aqui na cidade, mas também, assim, de forma gratuita, que é mais difícil, né? Então, nós temos aqui o Cine Clube, que faz com que essas crianças, né? As pessoas que não têm condições, possam estar participando, né? Conhecendo no nosso Cine Clube.
O Setão Unidade Parintins abriu nesta quarta-feira inscrições para os diversos cursos profissionalizantes que serão ministrados no Bumbódromo aos parintinenses.
De acordo com a coordenadora do Setão Parintins, Franci Lima, estão sendo disponibilizadas 1.400 vagas nos 50 cursos que o centro está ofertando em parceria com cinco entidades.
Nós vemos que as pessoas realmente estão interessadas a se qualificar, né? O CETAM disponibilizou 50 cursos em vários segmentos e ao todo são 1.400 vagas. E começou as inscrições 8 horas, às 7 horas nós começamos a distribuição de senhas. Graças a Deus, acredito que 90% das pessoas que estavam na fila foram atendidas, né? Às vezes um queria um curso, mas não tinha, mas já optavam por outros, né? Essa é a vantagem de termos muitos cursos. Esse é o objetivo do governo do estado, do nosso governador Wilson Lima, como também da nossa diretora-presidente Joésia, proporcionar cursos de qualificação profissional para geração de emprego e renda à nossa população. E pessoas novas mesmo, jovens, estão procurando, porque eles têm que se qualificar. Nós vamos entrar num período onde a demanda de mão de obra aumenta em Parintins. Então, nada melhor do que estar com uma qualificação para esse momento.
Como serão administrados esses cursos?
E nós vamos ter cursos aqui no Bumbódromo, não é? Pela manhã, à tarde e à noite, como também nos parceiros. Vamos ter no Garantido, Caprichoso, AcSUS, Associação dos Moradores do Itaúna 2, lá da Semarch. O CETAM não está só centralizado aqui no Bumbódromo, e sim nos bairros, né? Nós, eu acredito que quase em todos os bairros nós temos cursos do CETAM.
Hoje, quinta-feira, dia 5, foram abertas nas escolas de arte dos Bois Caprichoso e Garantido, SEMART, AcSUS e Associação de Moradores de Itaúna 2, as inscrições para os cursos nas áreas de confecção de bijuterias, de adereços folclóricos, artesanato com aplicação em pedraria, customização de roupas e sandálias, corte e costura de roupas sociais, confecção de biojoias e ecojoias, artesanato de materiais recicláveis, entre outros.
Desde as primeiras horas da noite de ontem, dezenas de pessoas se aglomeravam na frente das instituições em busca de conseguir uma vaga e se profissionalizarem.
12 horas e 6 minutos.
Momento Esportivo.
Hoje é dia de Copa Alvorada de Futsal. Mais 5 jogos movimentam a noite de quinta-feira no Ginásio de Esportes Elias Assayaga. A bola rola a partir das 18h30, com dois duelos femininos, seguidos de 3 jogos masculinos. A venda de ingressos, ao preço de R$ 5,00, inicia meia hora antes na bilheteria.
A primeira partida será entre as Santistas e Atlético Futsal. Na sequência, será a vez da Real Corinthians contra Minas Tracajá. As mulheres têm protagonizado jogos recheados de gols e, por isso, a expectativa é enorme para os dois confrontos.
Logo em seguida, os homens entram em quadra. Pelo grupo A do torneio, um confronto entre parintinenses, Casa Sony contra Santa Clara. Os dois elencos são formados por atletas da própria terra dos Bombais.
E a rodada prossegue com o duelo intermunicipal do grupo B, entre Navio Parintins, atual campeão, contra o Esporte Juve, grupo Barreirinha da terra das Arirambas. Uma vitória para o time da casa representa a classificação antecipada para a próxima fase.
A noite termina com outro jogo intermunicipal equilibrado entre Peladeiros de Parintins e Ariramba de Barreirinha. Quem vencer garante a classificação. Vale ressaltar que este é o último jogo da primeira fase para o Peladeiros e o penúltimo para o time barreirinense.
As partidas serão transmitidas ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100.1 e também pela página do Sistema Alvorada de Comunicação no Facebook.
A equipe da Casa Sony enfrenta hoje a Sociedade Esportiva Santa Clara em partida válida pela fase classificatória do Grupo A. A equipe tem 3 pontos conquistados no primeiro jogo diante da equipe de Juruti. E agora, no segundo compromisso, a equipe busca somar mais 3 pontos e ficar perto da classificação.
O treinador Beto Pupuni, da Casa Sony, diz que o objetivo do time é conseguir a classificação e, de preferência, ser o primeiro do grupo.
É, com certeza, né? Vai ser um jogo difícil, né? E eu coloquei na cabeça dos atletas aí, né, da Casa Sony, que não podemos errar, né, entendeu? Então, é um jogo de classificação, né, que na quinta-feira nós possamos sair classificado, né, pra, na última partida, né, jogar o famoso jogo de compadre, né, mas, compadre entre aspas, né, mas que nós queremos ser o primeiro da chave, né, então, vai ser um jogo que vamos ter que ter paciência, né, para que a casa, o time da Santa Clara, é uma equipe que tem bons jogadores aí, que já jogaram várias Copas Alvorada aí, né? Vários campeonatos para fora. E com certeza vai ser um jogo onde a Casa Sony vai para em busca da vitória, né? Então, e nós vimos para em busca da vitória para que nós possamos já estar classificados e depois, o último jogo, só ir para definir quem vai ser o primeiro da chave.
Por outro lado, a Santa Clara vem com sede de vitória. Para este confronto, o time vai contar com alguns reforços.
O jogador Rômulo destaca o trabalho de preparação do time para o confronto com a Casa Sony.
Cara, é verdade. Acho que o time não tem que desistir, pois só o primeiro jogo, pois só a estreia. O time vem treinando bastante forte aí durante a semana, o time não parou na semana do carnaval. E, cara, aí no próximo jogo com tudo, em busca da vitória, que a gente tem total condição de buscar a nossa classificação. Cara, é verdade. Acho que o time não tem que desistir, pois só o primeiro jogo, pois só a estreia. O time vem treinando bastante forte aí durante a semana, o time não parou na semana do carnaval. E, cara, aí no próximo jogo com tudo, em busca da vitória, que a gente tem total condição de buscar a nossa classificação.
A equipe do Esporte Juve Grupo Barreirinha, do Distrito da Terra Preta do Limão, vem motivado para o confronto com o time do Navio Parintins na noite de hoje no Ginásio de Esportes Elias Assayag.
O representante do Limão buscou dois reforços. Trata-se de Lucas Felipe e Marcos Paulo, que estarão em quadra hoje.
Durante este período, o time realizou alguns treinos no Ginásio Eduardo Braga de Barreirinha. Léo Lucas, um dos mais experientes do grupo, fala da expectativa para o jogo contra o Navio Parintins.
A preparação é sempre intensa, né, cara? E o Esporte Juve com certeza teve suas dificuldades, né, cara? Não tivemos, assim, um tempo para treinar, mas graças a Deus, esses dias que antecedem o jogo, a gente conseguiu fazer dois treinos, né, cara? E conseguimos já entrar em um objetivo, né, para enfrentar a equipe do Navio. E com certeza, né, cara, o grupo é entrosado, né, cara? O que falta é ritmo de jogo, então. Mas pode ter certeza que o time vai preparado, o time vai focado. É um time acostumado a jogar a Copa Alvorada, então pode esperar mais, porque jogamos contra a equipe do The Red, é claro, que imprimimos um ritmo muito, muito fraco, né? Mas foi pela falta de trabalho, pela falta de treino, então até mesmo pela condição física. Mas contra o Navio, com certeza imprimiremos um ritmo muito mais forte, né, cara? Então pode esperar um grande clássico aí contra o Navio. E com certeza o Sport Juve não vai deixar a desejar. E vai manter seu ritmo, vai pra cima, vai buscar os três pontos, se possível. Mas, como eu falei, né, cara, é sempre na humildade, na vontade e na determinação, né?
O time do Esporte Clube Navio Parintins mantém o mesmo elenco para este jogo.
O Esporte Clube Ariramba de Barreirinha faz hoje sua segunda partida pelo Grupo C na Copa Alvorada de Futsal. O representante da Princesinha do Ramos encara o Peladeiros Futebol Clube no último jogo da noite.
O Ariramba tem 3 pontos somados quando venceu o EMEC na estreia. Já o Peladeiros tem 4 pontos, uma vitória e um empate.
O jogador Luiz Henrique do time Ariramba está confiante que o time fará uma boa partida e aposta na união dos jogadores para conseguir mais uma vitória.
Nossa equipe ela está focada com o mesmo intuito do ano passado, né, que praticamente ficou todos. E consertar os erros que cometemos no ano passado e tentar trazer esse título para a cidade de Barreirinha, que é muito importante, porque nossa equipe é muito qualificada, não desmerecendo as outras, mas creio que o nosso time é bastante qualificado para conseguir esse título e batalhar para ele até a final. O fato positivo disso é que a gente sempre joga junto, tanto em Manaus como quando a gente vai para outros interiores, além daqui. A gente se conhece bastante. Temos uma perca do ano passado, que é o Elias, que era uma peça fundamental do nosso time. Mas veio outras peças para suprir. Nossa equipe ficou mais forte. E creio que a gente fará um bom campeonato.
Para o comentarista esportivo Anderson Alexandrino, agora já se percebe as principais equipes favoritas do torneio.
E ainda há pouco eu estava reunido aqui com alguns daqueles diretores da rádio, com funcionários da Rádio Alvorada. E comentando sobre a Copa Alvorada, e como você falou, está se afunilando. Então é hora de os grandes times olharem com mais respeito assim, para os seus adversários. Porque está provado esse ano que o nível está alto. Mesmo das equipes que não são consideradas melhores, as mais tradicionais, trazem atletas de Parintins, ou de Barreirinha, ou de Juruti, ou de onde quer que seja, das cidades que estão participando, de Maués. jogadores muito qualificados, então todos os jogos são jogos muito duros, apesar de o placar ser um pouquinho elástico, lá eu comentava sobre isso aí, mas o que está acontecendo dentro da quadra, a realidade é outra, os jogos são muito divididos, muito disputados e todo mundo se respeitando. Então nessa quinta-feira, uma rodada sensacional, vamos ter o Navio, vamos ter o time de Barreirinha, vamos ter o time de Maués, que são times que eu coloco entre os setes, aí favoritos ao título. Esse ano abriu um leque, ano passado você assistia, você direcionava para 3 ou 4 equipes, esse ano abriu um leque bem maior de favoritos aí para essa Copa. Então o nível é muito bom, muito legal, o povo está prestigiando, tenho certeza que está super lotado. Tem o Navio, que tem muita torcida, o time de Barreirinha, vem 2 times de lá, que também traz muita torcida. Casa Sony joga também, é um time que leva muita gente. Dia de festa lá no ginásio. É você ir para lá e ver a Copa Alvorada, porque é um sucesso. Uma coisa que dá certo há mais de 15 anos é porque é muito bem feito, é muito bem organizado. E tem que continuar nesse direcionamento aí para provar que realmente é a maior competição de futsal aqui do estado do Amazonas.
Domingo, dia 8, Dia Internacional da Mulher, atletas de várias partes do Brasil, mais 4 venezuelanos e os parintinenses viverão as emoções de luta pelo pódio. Trata-se da 3ª edição da Corrida Ideal.
O responsável pela competição, o ciclista Jair Miranda, destaca a realização do evento.
A Corrida Ideal é a primeira vez que estou participando. Treino todas as tardes aí, a partir das 3 horas, treino forte mesmo, dando tiro aí. Na minha categoria vai ser 2 voltas no contorno aí, nada é iniciante, né? Dação com os pés duros ainda, mas sabe, 2 voltas não é fácil não. Você completar 2 voltas aí, ontem fez aí para 47,53 2 voltas. E treinando aí forte mesmo, focar, porque a gente sabe que vem gente, né? Gente de fora aí. Mas é iniciante, sempre para Parintins, foi fechado. Mas sabe que nossos colegas aí estão, para quem está 4 anos parado, e para quem pedala todo dia, de manhã, de tarde, de noite, né? E mas é isso aí. É no busteiro que a gente tem o objetivo de ir pro pódio, né?
Certo. O que te fez voltar?
É, um tempo eu já ia até parado, mas os colegas, bora, negão, bora correr, porque correr faz bem pra saúde, faz bem pro. Até mesmo para dormir legal, né? Eu me sinto tão bem, graças a Deus, não sinto nada até agora. Para mim o esporte, tanto faz pedestre, ciclista, me sinto tão vitorioso, né? Sempre minha família me incentivando. E também já vem aí agora a corrida do Esporte Parintins, dia 29 de março. Estamos aí exatamente treinando pedestre para.
O Flamengo derrotou nesta quarta-feira a equipe do Júnior Barranquilla da Colômbia por 2-1 na sua estreia na edição 2020 da Copa Libertadores da América.
Mesmo atuando fora de casa, o atual campeão da competição continental não se intimidou diante da equipe colombiana e buscou o gol desde o primeiro minuto.
Everton Ribeiro fez os 2 gols da vitória do rubro-negro, enquanto o Júnior Barranquilla conseguiu marcar o seu gol de honra no último minuto do jogo com o colombiano Theo Gutierrez.
Com este resultado, o Flamengo fica em segundo lugar no Grupo A, com os mesmos 3 pontos do Independente Del Valle, que venceu, também nesta quarta-feira, o Barcelona de Guayaquil, por 3-0 no Equador.
O próximo desafio do Flamengo na Libertadores será no dia 11 de março, quando enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no estádio do Maracanã.
12 horas mais 16 minutos.
Saúde.
O governo brasileiro confirmou no final da manhã desta quinta-feira, portanto hoje, dia 5, o 4º caso de infecção pelo coronavírus, o Covid-19, no país. Trata-se de adolescente de 13 anos que testou positivo para a doença, porém não preenchia os critérios técnicos para enquadramento da doença, pois estava sem os sintomas, que inclui febre, tosse e dificuldade respiratória. No início da manhã, o Ministério da Saúde informou que monitorava a situação atípica.
Após o sucesso da ação solidária realizada no último sábado, dia 29, pelo Hospital Padre Colombo, a unidade hospitalar anunciou uma nova iniciativa de saúde para este mês, no dia 28 de março. Dessa vez, os atendimentos serão feitos no bairro Pascoal Alágio.
A diretora hospitalar do HPC, Marlene Gonçalves, destaca o saldo positivo da última ação e destaca também que já nesta semana começa o trabalho de visita em loco para a próxima.
A ação que nós realizamos no final de semana, da ação solidária do Hospital Padre Colombo, ela terá uma continuidade, sim. E como resumo, é muito satisfatória, porque nós estimávamos atender 200 pessoas e acabamos atendendo 223 dentro de um período proposto de 8 ao meio-dia. Então foi assim, muito gratificante ver a gente levar a nossa equipe, sair de dentro da unidade e ir para uma comunidade e atender essa demanda. Uma demanda reprimida, que é aquela demanda que ela acaba se dispensando, indo para as unidades básicas de saúde, para uma emergência de um hospital, e que de repente a gente pode ser resolvido lá. E foi isso que nós fizemos, a nossa equipe multiprofissional fez. Tanto que a próxima a ocorrer será dia 28 de março no Pascoal Alágio. Daqui para a semana que vem já iremos visitar a área, começar a reorganizar, triar essa demanda, porque trabalhamos dessa forma, organizada. Não é um mutirão, é uma demanda regulada. Quando chegamos lá, nós sabemos quantos serão atendidos de uma forma regulada, sem tumulto, triada. É assim que trabalhamos e queremos levar mensalmente para cada comunidade programada junto com a diocese.
12 horas e 20 minutos.
Religião.
O período de 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, a Quaresma, convida o povo católico a vivenciar momentos de reflexões espirituais bem particulares.
Nesse sentido, jejum, oração e a caridade são fundamentais na experiência diária, como destaca o vigário-geral da Diocese de Parintins, Padre Dorival Nascimento.
Então, a Quaresma, né, todos os anos que celebramos a preparação para a Páscoa do Senhor, a partir, né, dessas práticas quaresmais, que é o jejum, a oração e a esmola, que também podemos chamar de caridade, além das orações, né, que se intensificam nesse momento, as vias sacras, as novenas da campanha da fraternidade em família, e outras práticas quaresmais que celebramos, né, sobretudo o cultivo do jejum, da abstinência quaresmal. Então, somos chamados a viver para, sobretudo, que nós possamos crescer enquanto pessoa para essa grande festa, né? Para controlar os nossos vícios, as nossas quedas. É por isso que nós celebramos com certa veemência, né, esse momento lindo na igreja todos os anos.
6, 7 e 8 de março, esses são os dias da Trilha Fanuel, evento tão aguardado pela juventude católica de Parintins e tem como realizador a Comunidade Católica e Aliança Fanuel.
Restam poucas vagas para quem quiser participar e pode se inscrever em frente ao Salão Paroquial da Catedral.
Renata Araújo, que faz parte da comunidade, é uma das pessoas que recepciona os interessados em participar do evento. Ela fala sobre a trilha e recomenda a quem ainda não participou que faça sua inscrição.
Bom, a nona Trilha Fanuel, ela está sendo muito bem planejada, né? E nós estamos nos últimos preparativos para acolher os jovens que realmente querem vir na trilha no intuito de ser renovados. E nós estamos com poucas vagas e esperando ainda assim alguns jovens, né? Porque a gente está vendo que ainda faltam aqueles realmente que querem ir e trilhar. Nós estamos na Praça da Catedral fazendo as inscrições e também na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes em horário comercial. A inscrição ainda continua no preço de R$ 25,00, mais um quilo de alimento. E quem quiser ir pode nos procurar. E é isso.
Fala para quem está interessado, quem não conhece, o que é a Trilha Fanuel?
Bom, a trilha é um retiro temático que nós temos todo ano. E no qual a gente tem momento de louvor, tem momento de adoração, tem um momento mariano. E temos também a trilha, que é o que a gente atravessa a olaria no sábado e vamos trilhar os obstáculos que, de uma forma ou de outra, a gente não consegue passar, a gente pensa que é impossível. E na trilha a gente acaba conseguindo.
Na cidade, 12 horas e 23 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A notícia de que a audiência pública a ser realizada nesta sexta-feira, dia 6, em Vila Amazônia, busca reforçar a emancipação da área, seja de bom grado para a liderança das comunidades que estão dentro do assentamento.
A audiência contará com a presença da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da ALEAM, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na pessoa do deputado estadual Sinésio Campos, do PT.
É de conhecimento de todos que a área federal está com dificuldades sérias para dar qualidade de vida ao homem do campo e à produção do setor primário na região.
Para o presidente da comunidade Nossa Senhora das Graças do Maranhão, Edinaldo Oliveira, é importante se discutir as prioridades para a gleba e todas as comunidades que fazem parte do PA Vila Amazônia.
Eu vejo assim como uma oportunidade ímpar, né? As lideranças marcarem presença nessa reunião, certo? Eu já discutia desde o tempo em que eu estava no Conselho dos Assentados, né? A gente já debatia isso junto com o superintendente do INCRA, junto com os técnicos, de que quando se trata de projeto de assentamento Vila Amazônia, ou Gleba Vila Amazônia, é de Parintinzinho até a comunidade do Trapiá, lá na região do Arauá.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abriu o aguardado concurso para 208.695 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, com salário de até R$ 2.100. Os editais foram publicados nesta quinta-feira, dia 5, no Diário Oficial da União.
São dois processos seletivos e há vagas distribuídas em todos os municípios do país. As inscrições começam nesta quinta-feira, dia 5, e vão até o dia 24 de março. Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos os domicílios brasileiros.
O IBGE estima receber quase 2 milhões de inscrições e prevê que os selecionados sejam contratados a partir de 15 de junho.
Esse é o maior processo seletivo do Brasil. Vamos ter provas realizadas em todos os municípios onde tem vagas, afirmou o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Malheiros.
Alguns ônibus que prestam serviço do transporte escolar estão circulando na cidade expelindo cortinas de fumaça, contribuindo para a potencialização da poluição e agravamento da saúde da população.
A poluição emitida pelos veículos automotores e seus efeitos sobre a saúde humana trazem grandes consequências, sem que os prestadores do serviço adotem normas para controlar a emissão de poluentes, principalmente emitida pelos veículos a diesel.
Alguns pais de alunos que não quiseram se identificar disseram que essa não é a primeira vez que acontece um ônibus expelir fumaça. Às vezes chega até a tomar conta da parte interna do veículo, deixando os alunos preocupados.
O Brasil registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. O maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde, segundo o levantamento obtido pelo Globo.
O aumento também é acompanhado em Parintins. Ano passado, por exemplo, a Delegacia Especializada em Crimes contra Menores registrou 41 casos de estupros e 2 de tentativa de estupro.
Entre os acusados estão tios, padrastos, irmãos, sobrinhos, em alguns casos, os próprios pais. No levantamento rápido sobre os casos confirmados no município e nos últimos 4 anos, aponta que cerca de 270 menores sofreram algum tipo de abuso.
A juíza Michele Martins, da Vara da Infância e Juventude, solicitou apoio dos profissionais de imprensa para a divulgação constante do curso preparatório para pretendentes à adoção, que será realizado no auditório Marcos Aguri do Fórum de Justiça nos dias 13 e 14 de março.
O representante do Comissariado de Menores, João Vinícius Lago, explica que o curso é requisito obrigatório para os adotantes.
A importância do curso é uma obrigatoriedade, né? A lei exige que os pretendentes à adoção e as pessoas que já estão adotando participem do curso. Nós temos tido assim, a participação muito boa de todos os pretendentes aqui na comarca. E esse curso que terá agora, ele além do curso que será coordenado pela Corregedoria, pela Coordenadoria da Infância, juntamente com a Segunda Vara, nós teremos também um mutirão de todos os processos de habilitação e adoção. A gente pretende fazer isso em 2 semanas, né? Então nós vamos pegar todos esses processos, verificar a situação de cada um deles e dar o andamento que é necessário. O que é para o serviço social e para a psicologia já vamos encaminhar, o que é para o Ministério Público já vai ser providenciado, o que necessita de um ato da juíza, no caso, doutora Michele, já vai ser providenciado para justamente nós darmos aí uma celeridade e finalizar.
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, informou que o navio Ana Vitória 3 não tinha autorização para realizar o transporte na linha Santana-Santarém.
A agência abriu processo para apurar o naufrágio da embarcação, que ocorreu no último sábado, dia 29.
Até o momento, ainda são 13 pessoas desaparecidas, 22 corpos foram encontrados pela Força-Tarefa de Buscas e 49 pessoas foram resgatadas com vida.
A terceira Companhia de Bombeiros Militar de Parintins prossegue com vistorias técnicas e liberação de licenças para a regulamentação de empresas e comércios de Parintins, através do Núcleo de Atividade Técnica.
O responsável pelo NAT, o sargento Geandro, alerta as empresas que estão com a licença no prazo de renovação que procurem a Companhia de Bombeiros para procederem com a sua regularização.
O Corpo de Bombeiros, por meio da Terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar, tem uma ramificação do Núcleo de Atividades Técnicas, né, o qual trabalha com a parte de prevenção contra incêndio e pânico em edificações e área de risco. O que, que é isso? Nós temos uma legislação estadual, a Lei 2812 de 2003, regulamentada pelo Decreto 24054 de 2004, que estabelece que todos os locais de reunião de público e comércios de variadas atividades precisam estar regulamentadas diante do Corpo de Bombeiros para exercer suas atividades com a devida segurança. Nesse sentido, o núcleo em Parintins do Corpo de Bombeiros oferece esse serviço e a gente conclama todos os empresários do ramo de comércio, né, do ramo hoteleiro, do ramo de hospedagem como um todo, para que nos procurem aqui no núcleo, aqui no quartel do Corpo de Bombeiros em Parintins e procedam à sua regularização para que não venham a ter dissabores em relação à obtenção do seu alvará de funcionamento, que é expedido pela Prefeitura, mas que necessita obrigatoriamente da nossa declaração emitida aqui pelo Corpo de Bombeiros. Então, você comerciante, você empresário que está à escuta do programa aí, nos procure o quanto antes para que nós possamos viabilizar a emissão dessa documentação e você possa trabalhar com a mais plena segurança.
Para certa, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Diduarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação. A MFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, Meu Cristo Jovem, com padre Arilton Cascais.
Logo mais, tem Copa Alvorada de Futsal.
A partir das 18h30, no ginásio de esportes Elias Assayag.
Boa tarde.
Boa tarde para você, ótima quinta-feira.